Aconteceu.
No Aconteceu, nós estamos com a jornalista Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara. Ana Raquel, bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia, Bel, que está chegando aqui no estúdio neste momento. Para quem nos acompanha pelo YouTube.
Bom dia, Bel.
Pois enfim. Semana cheia, hein? Depois daquela semana do feriado, essa semana foi, assim, intensa aqui na Câmara.
Pois é.
E eu acho que a gente pode começar pelo plenário, né?
É, vamos começar pelo plenário, né? A medida provisória da mineração, né?
Exato, foram duas MPs da mineração aprovadas. A gente lembra que o governo encaminhou para cá, para a Câmara, três medidas provisórias mudando todo o marco regulatório da mineração no país. Daí, nessa semana, os deputados eles aprovaram duas delas. Uhum. Uma, que é a 789, que ela mexe com a distribuição, o cálculo e distribuição dos royalties da mineração. E aí houve uma modificação importante feita aqui pelos parlamentares, porque agora... 15% desses royalties da mineração, eles vão para municípios que são afetados, de certa forma, pela atividade mineradora, mas que não estão ali, que não são sede de uma mina em si. Então, por exemplo, muitos parlamentares do Maranhão comemoraram essa destinação então, de 15% dos royalties para esses municípios, citando, por exemplo, que eles municípios ali do Maranhão que são afetados pelos trens que passam com a mineração, porque ali tem um porto, e eles não recebem hoje esses royalties. E aí, com isso, eles vão ter possibilidade de ter uma participação nesse dinheiro arrecadado com os royalties da mineração. Por exemplo, o deputado Kleber Verde, ele até citou que nas cidades ali do Maranhão, por onde passa a estrada de ferro Carajás, você tem casas rachadas, você tem vítimas na estrada, você tem animais mortos, tem poluição ambiental, poluição sonora, e esses municípios não recebiam. Então, eles passam a receber. Uma briga que houve em plenário também foi o percentual de faturamento bruto das mineradoras que vai ser, então, destinado para royalty. Havia uma briga aí se o máximo seria de 3,5% ou de 4%, acabou ficando o valor de 3,5%, mas alguns parlamentares, por exemplo, da oposição, chegaram a dizer que esse 0,5% traria muitos recursos para a União e seria muito pouco a mais do que as mineradoras teriam que pagar. Uhum. Num volume que elas recebem bilhões, elas teriam que pagar alguns milhões a mais. São cifras realmente muito grandes, até difícil da gente pensar, né? Mas é uma atividade realmente que movimenta muitos recursos. Então, essa foi a medida provisória. Essa medida provisória 789, ela foi aprovada pela Câmara, já foi aprovada pelo Senado e já vai ser encaminhada à sanção. E a outra medida provisória relacionada à mineração aprovada, que foi a 791, ela cria uma agência responsável por fiscalizar as atividades mineradoras no país e que essa agência vai substituir o atual Departamento Nacional de Mineração, DNPM, né? Uhum. Foi uma medida provisória que teve voto favorável de todos os partidos, inclusive de oposição, muitos falando que hoje o DNPM, ele realmente está capenga do jeito que ele é estruturado e que a agência traz aí uma esperança de que o setor vai poder ter mais regulação. Essa agência MP 791, ela está já marcada para ser votada no Senado na próxima terça, lembrando que ela perde a validade na própria terça. Exatamente. Então, tem essa questão. E ficou faltando a votação de uma dessas medidas provisórias relacionadas à mineração, que é a que trata de regras mais gerais para o setor sobre pesquisa, de como se achar reservas, a exploração dos minérios em si. Há aí uma possibilidade de que essa medida que não foi votada, que ela caia. Porque teria que ser votado muito rapidamente pela Câmara e o Senado para não perder a validade na terça-feira.
Agora, a questão do fundo da infraestrutura foi aprovada, né?
Também. Uma outra medida provisória aprovada, que foi uma reivindicação, inclusive, também de prefeitos que estavam aqui, né? Então, você tem essa medida provisória que cria um fundo para financiar a elaboração de projetos de parceria, de infraestrutura em parceria público-privada. Também, essa MP 786, que estava com prazo aí curto de validade, ela já foi aprovada pelo Senado também nessa semana e já encaminhada à sanção. Esse foi o balanço na Câmara. Agora, teve esse Congresso também.
O Congresso. E só uma rapidinho, o Fundo Rural foi adiado, né?
Fundo Rural adiado. Uhum. Foi até bom você lembrar também, provocando muita polêmica ontem na sessão do plenário, essa medida provisória que é uma espécie de renegociação das dívidas da previdência dos empregadores no campo, né? A previdência do setor rural. Houve uma discussão no plenário sobre se ela poderia atender mais os pequenos agricultores e não grandes, como, por exemplo, empresas como a JBS. que já receberam algumas, já participam de outras renegociações de dívidas, teve essa discussão no plenário. Essa medida provisória perde a validade também na terça-feira, essa do Fundo Rural, e foi agendada uma sessão da Câmara extraordinária na segunda-feira, 16h, para votar essa tentativa de votar essa medida provisória na Câmara na segunda, no Senado na terça, para que ela não perca a validade. Vamos ver se vai dar certo essa articulação até segunda-feira.
Você falou em Congresso, dois vetos derrubados.
Dois vetos derrubados. Um, inclusive, que era um veto que estava interessando muitas prefeituras. A gente teve essa semana aqui uma marcha de prefeitos, muitos prefeitos aqui na casa. Teve até sessão solene aqui na Câmara, né?
Que lotou de prefeitos.
Lotou de prefeitos. E uma dessas vetos derrubados é o que obriga que, antes de cobrar uma dívida dos municípios com a Previdência, que o governo desconte o que deveria ter repassado para as prefeituras. Isso até hoje não foi feito. Tinha sido incluído pelos parlamentares na discussão de uma medida provisória. O presidente Temer havia vetado esse ponto e aí, então, os parlamentares acharam que deveria ser derrubado esse veto e ele, de fato, foi. O outro veto que foi derrubado também foi outro que provocou muita polêmica aqui na casa. É o veto do Recine, que foi derrubado, que ele garantia esse trecho, então, que vai ser recuperado na lei, ele garante que o Recine ele dure até o final de 2019. O Recine ele é um programa de isenção de impostos federais para compra de equipamentos e materiais necessários à construção ou modernização de cinemas. O governo queria que o Recine só fosse prorrogado até o fim deste ano. Inclusive, mandou, depois que ele fez esse veto, mandou uma outra medida provisória aqui para o Congresso para deixar o Recine só até o fim do ano. Mas os parlamentares acharam que não, que ele tem que ser prorrogado até o fim de 2019 e, com isso, o veto derrubado essa semana.
Bom, a gente falou muito de reforma da Previdência aqui, Ana. Agora vamos falar um pouco sobre esse aspecto político dela, né? De como foi essa apresentação aí de uma nova proposta pelo relator Arthur Oliveira Maia.
Isso. Jantar, foi uma retomada, enfim, né? O governo Temer, essa semana, aí, com toda a carga de negociação, chamou um jantar na quarta-feira, para poder apresentar essa nova versão, que ele coloca como uma versão mais enxuta e que, segundo o governo, teria retirado pontos mais polêmicos, como a aposentadoria rural, a questão do benefício de prestação continuada. Teve esse jantar. Houve uma participação aí de pouco mais de 170 parlamentares. Uhum. Para alguns, como, por exemplo, para a oposição, isso sinaliza que o governo não tem os 308 votos para aprovar mudanças na Previdência e que isso seria um sinal de que o governo ainda não conseguiu se articular de forma suficiente para ter aprovado essa proposta. Mas o governo diz que não, que essa adesão foi, sim, significativa e que, se alguns parlamentares não foram, foi porque eles já estão convencidos de que é, sim, preciso mudar a Previdência. Uhum. Então, tem essa articulação forte, uma expectativa do governo de que até o dia 6 de dezembro você tenha essa proposta colocada em votação na Câmara. A gente, mais uma vez, lembra, 308 votos necessários em dois turnos de votação. Não é pouca coisa, são 3/5 da Câmara, né? E a expectativa de que apenas no ano que vem vá para o Senado, porque o presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, já disse essa semana que provavelmente antes de fevereiro ou março essa proposta não vai ser colocada em votação no Senado. Mas para isso, para ir para lá, tem que aprovar aqui. Vamos ver como é que vai ser até o fim do ano,
vai
né?
Vai ser, né? Uma discussão. Agora, a PEC do Foro Privilegiado foi apreciada aí pela CCJ, né?
Pois é, a CCJ ela, aprovou a admissibilidade, quer dizer, diz que essa mudança na Constituição ela é constitucional, prevendo que o fim do foro privilegiado para autoridades, não apenas políticos, autoridades, para os crimes comuns, quer dizer, aqueles crimes que não tenham relação com o mandato, não tenham relação com o cargo que a pessoa está ocupando, que ela tem que ser, esse crime tem que ser julgado pela justiça comum e não por um foro privilegiado, no caso, por exemplo, aqui da esfera federal, pelo Supremo Tribunal Federal. Interessante que a CCJ trabalhou esse assunto um dia antes de o Supremo retomar um julgamento sobre esse assunto e ontem esse julgamento no Supremo foi novamente adiado seu resultado, porque quando já havia votação de 7-1 pelo fim do foro privilegiado para políticos, no caso de crimes que não tivessem relação com o cargo em si ou com o mandato, o ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para analisar a questão, então pedindo vista, o julgamento foi novamente suspenso no Supremo e não há previsão de quando ele pode voltar.
E a proposta continua tramitando aqui na Câmara?
Continua. Então, agora a proposta aqui na Câmara tem que ser criada uma comissão especial para analisar o mérito dessa proposta e depois da comissão especial, análise pelo plenário também, monta da Constituição, dois turnos de votação com no mínimo 308 votos. Há uma expectativa, né, na CCJ, quando foi votada a admissibilidade essa semana, de que se crie essa comissão especial ainda neste ano, e os parlamentares estão defendendo que o relator na CCJ, que é o deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, que ele também seja o relator da comissão especial. Vamos ver se isso aí vai se concretizar.
Muito bem. Ana Raquel Macedo conversando com a gente aqui sobre os principais destaques da Câmara e também do Congresso Nacional nessa semana. E na próxima semana vamos aí aguardar os desdobramentos de todas essas questões. E certamente na sexta-feira que vem estaremos de volta, Ana, com um bate-papo aqui para falar do resumão da semana.
Com certeza, gente. Obrigada a vocês.
Valeu demais.